né? Principalmente professor da escola pública efetivo, nem o Estado pode se meter nisso. Porque na escola particular, se ela é confessional, não, ainda você tem esse filtro. E pode, e deve, porque ela é confessional. Então, quando você coloca seu filho numa escola evangélica, você tem que seguir ali. Você coloca na escola católica, você tem que seguir ali. Mas a escola pública é isso aí. Então, mais uma vez, além do projeto, eu quero parabenizar vocês dois por entenderem e por fazer educação mostrando essa parceria para seus alunos. E aí, mostrando, e eu vi isso, eu tive essa aula trabalhando, ganhando. Isso é legal, quando a gente aprende ganhando, né? E eu trabalhava numa escola e fui com o diretor dessa escola, irmão Aquiles Escapim, que foi diretor do Colégio Marista do Canela, em Mãe Oxóssi. E irmão Escapim, ele, quando encontrava o cardeal Dom Geraldo, ele se ajoelhava e pedia a benção. Quando ele encontrou a Mãe Estela, ele se ajoelhou e pediu a benção. E aquilo ali, eu estava no grupo de jovens ali, a gente foi conhecer, nem sabia que a gente tinha uma mesquita islâmica ali, perto do Salesiano, a gente foi conhecer e fez, olha, eu não quero que trabalhe religião, religião que vai trabalhar as aulas de religião. O grupo de jovens, eu quero que trabalhe valores. E mostre as religiões, e vamos conhecer juntos. E no carro eu fiz, mas irmão, eu achei bonito o senhor reverenciar, ela não é a minha pastora, mas ela é a pastora de muitos. Então, mesmo respeito que eu tenho ao meu pastor, eu tenho que ter a pastora de outros. Então aquilo pra mim ficou marcado e ficou... Hoje o auditório, o Colégio Marista de Patamares, leva o nome dele. Pra mim é um exemplo da educação, um exemplo inclusive como religioso, né? Como frade marista. Porque isso é fantástico. Então, quando você só fala, Alex, só me lembrou nisso. E aí na hora que você falava, é que eu não queria interromper, ela bota aqui, às vezes quando esse computador me atrapalha, porque assim, eu quero fazer a pergunta, às vezes quando a pergunta atrapalha, atrasa por causa disso. Então, além do projeto, né, já parabenizo porque você já teve essa ideia que você trouxe. Mas muitas vezes você está mudando vidas só nesse relacionamento. E deixando isso claro, que vocês têm a crença de vocês, mas ali é um ambiente profissional. E que a crença de vocês, vocês estão praticando fazendo bem.
Sim.
Fazendo o que vocês devem fazer. E procurando sempre o bem, esse dom supremo aí. Esse ser supremo. Então, mais uma vez, isso é fantástico aí.
Uma coisa fantástica, Thiago, nisso que eu me debato muito. E eu sempre que tenho a oportunidade para meus colegas, é que a educação é feita para ajudar o outro. Porque tem muita gente que introspecta aquela grandeza. Eu sou professor e a educação é para mim. E a educação não é para mim. A educação é para a gente ajudar na convivência humana. Né, mostrar para o outro que ele tem capacidade crítica e a partir das construções dele ele vai entender todo aquele movimento. Então, isso é brilhante. E vocês são de parabéns com isso, de ter esse sentimento e entender isso. E na prática levar isso para os alunos. E melhor ainda, como o Thiago está lendo aí, as perguntas dos alunos. Os alunos.
Não é nem perguntas, são elogios. E você vê que a Patrícia aqui, ó, vocês são incríveis.
Claro, que eles estão
entendendo. Simplesmente isso, perfeito, tá? Lucas. Então, isso é fantástico.
Isso é muito legal, porque é também a minha linha que eu vejo educação. Eu acho que a gente tem que estar sempre nesse esteio de estar buscando, espraiando, ajudando a que eles espraiem o conhecimento deles, porque eles botem para fora tudo aquilo que eles acreditam, mas que a gente vá parametrizando. Porque eu digo que o grande papel de um professor é parametrizar. Porque a ideia de crítica deles difere, né? Muita gente não aceitava quando... A gente não aceitava quando criança, quando minha avó dizia assim, olha, não faça isso, que vai acontecer isso. Mas era o papel da vivência, né? De ter provado e ter visto que era azedo, ter visto que era doce, e está tentando te ajudar. Mas você vai parametrizando. O grande papel do professor, eu sempre digo para meus colegas, que é parametrizar o comportamento, mas deixar fluir, né, a capacidade de cada um.
O interessante é que nesse processo todo, né, eu trabalho lá também com TCC de alunos, que técnico tem que fazer TCC. E eu estou numa parte de orientação. E aí, ano passado, no finalzinho do ano, os alunos apresentaram um projeto, uma equipe, que tinha 4 professores avaliando, os 4 de informática do colégio. Desses 4, 2 são mestres, mais um é doutor. E aí, quando chegou umas perguntas, eu peguei e parei assim para os outros professores e perguntei. Primeiro, eu confessei uma coisa, né, particular. Primeiro, eu elogiei os meninos, mas os meninos chegaram a um nível de conhecimento que eu não tinha. Eles me passaram no conhecimento, porque eu orientei, eles foram além do que eu pedi, e eu fico pedindo, não faz mais isso, faz mais isso. Eles foram, quando eu vi, eu já não sabia mais fazer o que eles faziam. E eu perguntei aos meus colegas na hora, algum de vocês sabem fazer isso? os quatro professores de informática, nenhum sabia fazer o que os alunos estavam fazendo. Então, assim, mostra que eles estão indo muito além. E esses alunos que participaram de projetos, né, não só esses alunos, mas assim, aqueles que a gente traz mais lembrança, que estavam mais próximos da gente. Todos estão na faculdade. E aí eles mandam mensagem, professor, ó, consegui um emprego. Professor, eu tô fazendo um curso disso. Professor, aí você fica, vai no colégio ver a gente, abraça, ó, tô fazendo isso. Aí tá, a gente vai na faculdade fazer algum trabalho, tira a foto com ela, ó, quem tá aqui na faculdade. Então, assim, mostra que eles vão ter, sim, um futuro muito bonito, que a gente começou só a semear. E aí esses alunos hoje que participam do projeto com a gente, você vê que o nível deles também tá muito avançado. A equipe de robótica do colégio, esses quatro meninos estão, Guilherme, Laís, Vitória e Yasmin. Poxa, os meninos estão no nível que daqui a pouco eu vou ter que sentar e eles darem aula. E darem aula porque é muito bom. Mas assim, muito legal essa parte.
Professora Samara, professor Alex, quero fazer então um desafio, já que vocês gostam de desafio, vamos remarcar o retorno de vocês aqui, porque nosso inimigo está ali, dizendo do horário, você vê que a hora passa rápido. Mas eu quero fazer o desafio do seguinte, de vocês voltarem, mas de forma diferente. Vocês voltarem sozinhos e acompanhados. Sim. Como é esse paradoxo? Traga um aluno. Vamos fazer esse bate-papo do mestre com o aluno. Principalmente, olha a fala de Alex, que negócio fantástico, ele dizendo assim, olha, eu fiz o meu papel, e aí eu digo assim, Alex, você não falou o ideal. Você fez o seu papel tão bem feito que seus alunos te passaram. Esse é o papel do professor, né? O professor, ele deve estimular este aluno a passar o próprio mestre.
Sim.
Né? Até porque ele tem recursos que o mestre não tinha. Ele está tendo, como você disse aí, não tenho dúvida aí, até pela sua idade, né? Estamos próximos ali. A gente nem sonhava o negócio de impressora 3D. Porque impressora de papel, claro. E dona esqueci o nome dela agora, que faz até o texto aqui na Excelsior, ela imprimia minhas provas no mimeógrafo.
Sim.
Então, como é que é da época de mimeógrafo cheirando a álcool?
Depois eu correr lá pra, no lixo para pegar as cópias do mimeógrafo.
Olha aí. Não, eu não sei, eu tô sabendo agora, não é da minha época. Não,
não é da sua época, não. Eu sei disso que eu gosto de história. Mas assim, então não era. Então, assim, seus alunos também, ele tem uma facilidade que você não tinha.
Sim.
Né? Ele tem. Eu fico pensando, vamos lá, na década de 90, qual a grande escola que sonhava em ter uma impressora 3D? Ninguém sonhava porque não existia, para começar. Né? O computador era o tamanho dessa mesa. Então, que bom que vocês fazem o trabalho de vocês tão bem feito que você tem uma hora e diz, rapaz, não estou conseguindo avaliar isso aqui, não. É isso mesmo? Né? Então, isso é fantástico. Então, normalmente, antes de encerrar e passar a palavra, eu peço que vocês façam o compromisso de retornar. Mas eu quero esse compromisso de forma diferente. Porque como o nosso estúdio é pequeno, não caberiam aqui 4, 6, que venha um mestre e um aluno, né, que possa tá mostrando, porque isso é realmente encantador. Eu fiquei aqui já com vontade de conhecer a escola, de estar próximo, por ser professor de formação. Então, a educação é algo que eu ainda acredito.
Sim.
E falo esse ainda com muito peso, porque hoje, uma reunião pedagógica, isso mexeu comigo, assim, algumas falas de colega. Eu fiquei pensando assim, porque eu tenho uma colega que falou assim, a saúde faliu, não sei o que. Eu falei, pô, mas se tudo isso faliu, porque a educação também está falida, porque quando a gente erra, vai refletindo, se o sistema prisional cresce, é porque estamos falhando, né? Se a saúde está atolada, é porque estamos falhando. Estamos enquanto sistema, porque enquanto profissionais, a gente percebe o diferencial. Então, esse compromisso aí de pensar, e quando eu perguntei qual a série, exatamente por isso, que eu já estava querendo trazer, então o ensino médio é mais fácil. E porque o Estado hoje, Paulo, carrega um fardo, né, muito pesado, e aí não só em Salvador, mas com diversos municípios, mas Salvador, por ser uma capital, o fardo fica mais pesado, que ele absorve o ensino fundamental, né, o fundamental 2, do 6º ao 9º ano, que é a obrigação constitucional dos municípios. Então, óbvio, se ele não tivesse esse fundamental, ele poderia investir mais laboratórios, talvez de 168.
180.
A gente teria aí 400, 500, porque todo o dinheiro gasto com o ensino fundamental poderia estar indo para o ensino médio e melhorando ainda mais a educação. E que bom, né? Que bom que a educação está nesse nível, no nível de, né? E que bom também é saudar. Então vamos começar, se é para começar, vamos começar grande.
Foi, né? Isso é muito interessante.
Eu falei,
isso é muito interessante.
Quer levar o Voz de Saberes lá.
Por que não? Por que não a gente fazer um programa de lá? E temos que falar com eles, com o Jorginho ali, porque a parte técnica, você vê que aqui, você chegar, você vê que eu me confundi todo aqui, a gente pede recurso ali ao Jorginho ali para me ajudar. Mas assim, parabenizar, professores, lançar esse desafio para vocês que gostam de desafio, vamos fazer um programa. Né?
Lá são os profissionais de informática. Vamos estar lá. Não vai precisar nem levar Jorginho, nem Emerson. Já tem lá.
Já tem lá, né? Aí você fica brincando que eles imprimem.
Mas não tenham dúvida. O prédio da nossa escola. Na verdade, o prédio não. A nossa escola, né, que é um centro, deve ter o quê? 5 prédios? 4 ou 5 prédios, né? Incluindo uma TV dentro da escola. Tem uma TV. Agora, o Thiago fez o desafio. Eu sou assim, dia e hora. É só dizer o dia e a hora que eu estarei aqui. Vai ser difícil escolher um dentre tantos alunos brilhantes que nós temos. Essa vai ser a maior dificuldade de escolher.
Mas aí você escolhe por disponibilidade, a família que deixa, deslocamento. Sim. Até porque, assim...
Dos dois que não foram pro último evento.
Também.
A gente dá um jeito.
E assim, porque é bom que quem tá em casa, é bom até que esse jovem, que essa criança que possa assistir, dizer assim, pô, se eles puderam estar representando o meu estado, meu país, eu posso. Isso desperte, porque não existe educação sem ciência e não existe avanço sem educação. Então tudo tá casado, né? Então isso, quando o Maiane me trouxe a ideia ali, eu na hora disse, bora. Tanto que eu falei com você, e foi engraçado, quando eu chamei ela, falei, qual o tempo? Eu falei, sei lá, qual o tempo? Vamos pensar aqui, eu gostei do que o Maiane falou, né? Eu gostei desse trabalho, acho que a gente tem que valorizar o que acontece de bom nas escolas públicas, a gente tem que mostrar que existe muita coisa boa em unidades municipais de Salvador e unidades estaduais da Bahia, porque é a nossa realidade, mas não tenho dúvida que no interior também está existindo muita coisa boa e outros estados também estão existindo coisas boas, mas pela realidade da Cardeal FM, que tem o alcance aqui no nosso estado, temos muita coisa boa. Então é o momento de mostrar. Então, o professor falando atinge principalmente a galera que ele conhece, você está vendo aqui. E o Alex, não começou a ensinar como professor, não. O Alex começou a ensinar muito antes disso. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo é Kelly Peixoto. Professor Alex jogando duro como sempre. Sou prima dele. E ele me ensinou antes mesmo de ser professor. E sempre foi isso aí. Extremamente focado e disciplinado no que faz. Parabéns, primo. Então, já era professor dentro de casa. Então, assim, você tem meu WhatsApp, passar para o professor Alex. Se vocês pensarem... O Voz do Saber está aberto. Já passamos aqui, comi o intervalo, já comi o tempo, vou receber esporro amanhã, vamos atrasar a Ave Maria. Mas porque o tema é empolgante, Paulina. O tema é
eu
empolgante.
Quero dizer que dos trabalhos aprovados na SBPC da Bahia, dois são de Salvador. O nosso e o do Colégio Central. Os outros são do interior.
Então.
É importante dizer isso aqui. O interior também está produzindo ciência, né? Está produzindo conhecimento, está fazendo difusão, né, científica também.
Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui dois ex-prorreitores, já mudou a gestão, do IFE Baiano. E eles mostravam exatamente uma pomada feita no IFE, no interior da Bahia, não lembro agora qual é a cidade. Até porque foi nem no Voz de Saber, foi no Fora da Caixa. Cicatrização. E algo que já estava em fase de patentear. Uhum. Então, assim, um negócio fantástico ali no Instituto Federal nosso. Né, sendo bem bairrista mesmo, aqui nosso, baiano, certo? Não foi do sul, não foi do sudoeste, foi da Bahia, e é como eu sempre falo aqui, né? Muitas vezes eu não gosto de dizer muito isso, porque quem tá ouvindo, acho que eu tô querendo tirar onda, mas não, eu tive sorte, eu nasci em Salvador, não escolhi não, só tive a sorte de nascer aqui, né? Nessa cidade, nesse estado que é tão discriminado, mas que se não fosse a gente, talvez a gente não fosse dependente até hoje, né? Que bom que depois de anos, 2 de julho, começa a ser reconhecido como de fato... A confirmação da independência é quem lutou. Enquanto parte do país lutava para separar, a gente lutava para conquistar, para vencer. Então eu tenho muito orgulho de ser baiano. E quando eu vejo um Instituto Federal lançar a pomada, pensar em patentear, amanhã está aqui com a médica, né? Uma médica jovem, mas com antes dos 30 anos, já está na Fiocruz, já tem o doutorado, pós-doutorado, do interior da Bahia, de IDC. Né, comandando um grande instituto de pesquisa que faz um trabalho brilhante detectando HIV, detectando tuberculose nos presídios, né, quebrando esse preconceito, professora, que você traz, o preconceito é a ignorância, que muita gente diz, você gasta seu tempo com preso? Ela fez, não, eu gasto meu tempo com seres humanos, e eles estão privados de liberdade, né, privados de saúde. E ela traz outra reflexão, lembre que a cadeia não tem só preso, Né? Na cadeia temos os agentes penitenciários, policiais civis, militares. E outra, a esposa do preso que vai lá visitar ele pode levar a tuberculose para sua casa, que ela pode ser que faz faxina em sua casa. Então, são pessoas assim que fazem a diferença e que faz a Bahia ser a Bahia, faz Salvador ser Salvador. Então, Vozes da Mente está de portas abertas. Quando você fala o dia, a hora, eu digo, e com muita clareza mesmo, podemos pensar nos dias, nas horas, porque falar de produção científica, eu acho que é o papel do Vozes Saberes. É o papel da Cardeal FM. O slogan dessa rádio, o Paulo toda noite traz isso aqui, é informação que transforma. E qual é a informação que transforma? A gente está sabendo que a rede pública está fazendo ciência, a rede pública está indo viajando, mostrando. O que você falando aqui, eu fiquei imaginando, eu nunca vi o barco, mas eu já fiquei imaginando esse barquinho.
E aí, trazer.
Pela minha infância, eu pensei no barquinho do Playmobil. Né? Aquele nossa, barquinho a gente andando.
Tem que trazer mesmo.
Eu pensei neste barquinho já andando ali pela praia, você foi dizendo assim, que ele vai pegando lixo, vai medindo o pH da água. Gente, o que é isso? Né? Isso é feito numa escola.
É lindo.
E essa construção é interessante no seguinte, que as autoridades, né, a secretária de Educação antiga, a professora Rovena, né, a professora Luciana, hoje que está na gestão, senta com a gente, conversa, ela teve um evento na semana passada, né, nos ouviu, né, o governador estava lá. Aí, não, agora quero os meninos falando. Aí bota o menino, explica aí o menino. Aí ele fica assim, abismado, porque o menino consegue explicar o projeto, consegue sentar e assim, nós não estamos sozinhos. O Estado tem investido na ciência. A parte de patente, a SECT fez uma plataforma perfeita.
Fez formação com a gente.
Formação para a gente ensinar a fazer a patente, a tecnologia de facilitar, né? Para você, claro que tem os trâmites, mas uma parceria que ela fez com a SECT. E aí, assim, nós vamos patentear, estamos em processo e vamos sim continuar dando o nosso máximo e mostrando que na Bahia, nas escolas públicas, nós produzimos ciência.
Isso é importantíssimo, viu, Alex? Porque nós tivemos aqui um jovem do Rio Sena, que foi um fantástico aquela apresentação, né?
Jefferson Bailarino.
E é importante a gente estar fazendo esse trabalho entre as entrevistas internacionais, interestaduais, mas acima de tudo os secretários de governo que já estiveram aqui. Mas assim, que a gente faz discussão em todos os níveis, mostrando essa cadeia multi-interdisciplinar e que todos podem participar e participam ativamente. Então a importância disso, então, porque isso eleva e fortalece os movimentos para que as comunidades cada vez mais voltem a acreditar e acreditem, se empenhar e a defender as escolas públicas.
Uhum.
Em cada comunidade. Né, do Rio Sena, de Itapuã, da Boca do Rio, do Nordeste de Amaralina, de várias pedrinhas, da onde quer que seja, do interior dos 417 municípios da Bahia, mas você fortalecer, e as comunidades têm um papel importantíssimo, mas essa comunidade precisa ser incentivada, sabe por quem? Por professores como Mayara, como professor Thiago Martins, como professor Alex. Precisam estar o tempo todo para que a comunidade assim, não, nós temos uma referência que nos puxa, que nos anima, que anima nossos filhos, e por isso a gente vai continuar aqui ajudando. Como a Tenente Coronel
Érica Patrícia,
que tem um projeto fantástico com as crianças em termos de, né, dos mirins, dos
protetores mirins.
Mas você vê a questão também assim, quando tem o apoio da direção, né? Então, nosso diretor, o professor Caetano, ele, às vezes ele briga comigo. A ver você, velho. Vídeo o quê, velho?
É o quê? De novo?
Vai inventar esse negócio de passeio de hoje pra onde? Mas, assim, ele brinca no barco mesmo. Eu nem sabia que ele tinha conhecimento no barco. Ele sentou com os meninos, olha, era melhor colocar isso aqui embaixo, porque vai tombar. Ó, você botou uma peça a mais aqui que eu tô vendo. Vai ficar inclinando mais pra um lado e pro outro. Então, assim, é muito bom também quando não só os professores,
sim, mas
quando a gestão entende isso, né? E dá o apoio. E o aluno sente a segurança, sabe, não, também o que eu pedi, o que eu precisar, eu vou ter esse apoio, o governo, seja quem for, vai dar um jeito. E é isso que a gente tem feito.
Eu já até 23, né,
cara? Vamos levar até. A chefa tá aí, viu? Patrícia tá aqui, viu? Patrícia Tocha está na casa, né? Só para te lembrar, não estamos sozinhos. Professora Sabra, vamos pedir que você hoje se despeça dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes, mas o mais importante, de seus alunos que estão nos acompanhando.
Ah.
Isso anima. Eu falei para Alex, o que tem animado muito a gente é esses alunos, são esses alunos que querem muito aprender. E aqui eu vou dizer também, gente, além do projeto de robótica, eu tô também desenvolvendo outro projeto na área de análise do discurso. Tô dizendo porque pode ser que os alunos do outro projeto fiquem com ciúmes.
Ciúmes,
né?
Claro.
E aí, inclusive, no meu retorno, o aluno que eu quero trazer é o aluno que está na minha outra pesquisa, que é onde a gente está pesquisando análise do discurso de grupos masculinistas e Red Pill nas redes sociais.
Fantástico.
Do TikTok, né? E a gente está fazendo, estamos muito envolvidos e imbuídos nessa pesquisa, que é um tema que precisa também ser pautado na escola. Com isso, eu me despeço, dizendo que foi um prazer estar aqui. Ficaria, a noite inteira falando sobre isso. Eu realmente sou apaixonada pela educação. Eu nasci para ser professora, nasci para ser educadora. Eu sou uma pessoa realizada nesse sentido. Reconheço muitas coisas que a gente ainda tem que avançar e melhorar, mas posso dizer que já tivemos muitos avanços e muitas melhorias. Vamos continuar exigindo, vamos continuar fazendo, apontando onde é que estão os acertos e também os erros. Com isso, eu quero dizer que viva a educação, viva a escola pública e viva a ciência.
Professor Alex, antes de passar a palavra aqui, o professor Alex também teve exemplo, Paulo Ena. O professor Alex falou do Lego, que ele teve vontade, falou da escola, mas tô sabendo aqui que a internet ela é fofoqueira, né?
É demais,
que
às vezes demais.
O professor Alex já era professor do ventre da mãe, por quê? Porque a mãe era professora, porque ela dizia que os alunos dela falavam que ele ia ser um grande professor.
Pronto.
Ou seja,
falou de ancestralidade.
Assim. Ele tem um exemplo em casa e seus pais, Alex, estão te assistindo lá, viu? Estão todos orgulhosos lá, te acompanhando pelo YouTube.
Eu tô me sentindo uma órfã, por quê? Porque meu filho me prometeu que ia assistir, tô esperando o comentário
até agora.
Eu sou filha de professora também, eu quero deixar um beijo e um te amo pra minha mãe, Rosa Maria, mais de 30 anos dedicado à educação pública, atualmente aposentada, mas eu tenho esse exemplo, né, dentro da minha casa. Tenho uma paixão por educação, mas essa paixão surgiu a partir desta mulher. Importante até dizer isso aqui.
Meus pais, né, referência pra mim. Minha mãe trabalhou, inclusive, no presídio, na época, alguns anos. Acho que foi 5 anos, foi 6 anos no presídio. Eu sou filho de pastor e de militar. Meu pai é militar, já na reserva, e meu pai é pastor. E eles sempre me ensinaram, né? Sempre tive um exemplo em casa. Eu tenho um exemplo em casa. Quando eu acordava, eu saía muito cedo. Eu saía de casa às 5h30 da manhã para ir pro colégio, porque eu tinha que entrar no colégio às 6h30, 15 para a gente, tinha que estar em forma. Meu pai ia primeiro do que eu pro trabalho. Quem fazia meu café era meu pai. E meu pai acordava. Minha mãe não acordava, quem acordava era meu pai. Quando eu acordava de manhã, meu pai já deixava pronta a mesa. 5 horas da manhã, ele saía 5. Ele já deixava, era um misto, era uma vitamina. Cada dia era uma coisa diferente, tudo quentinho, tudo pronto na mesa. Porque ele sabia que tinha que se alimentar bem. E ele fazia com esse maior carinho. E essas lembranças assim, da infância, a gente não perde, né? Do carinho e do cuidado que meus pais até hoje têm comigo, né? Comigo, com meus filhos, com meus irmãos. E a família te traz sempre no nosso coração,
sim,
né? Em tudo.
Certeza.
E aí, Paulo Iano, fica a última lição desses dois grandes mestres que tiveram aí, né?
Você sabe qual é o bom duelo de tudo isso? É porque eles não vão ter como negar que vão ter que voltar.
E aí já vou pedir autorização antecipada do nosso coordenador de programação para levar o programa aí até as 9h30, 9h30, ficar tudo dentro da legalidade. Paulo, vamos indo?
Vamos sim, vamos. Que amanhã tem mais discussão grandiosa como essa de hoje. Aliás, você está vendo como é tudo, ó, caminhando. Ontem,
né, essa semana está totalmente ligada
interligada.
O universo conspirou essa semana. Começamos ontem com a Tenente Coronel, que falou dos oceanos, falou do dia do oceano que foi ontem. Ela veio falar por causa do meio ambiente. Vocês trazem hoje um projeto feito na escola estadual de limpeza do oceano, do trato do oceano. E a relação da ciência e educação, e a gente vai estar com a cientista baiana do interior, que você também vem valorizando o interior. Então, essa semana está bem casada aí esse bate-papo. Então, meus amigos ouvintes, a vocês eu só tenho que agradecer essa audiência, esse carinho de todas as noites. Professora Samara, professor Alex, mais uma vez parabéns, muito obrigado pela presença de vocês. Voltem mesmo, tem meu WhatsApp, vou cobrar. Traga os seus alunos de outros projetos, desse projeto, traga o barco. Né? Vamos, já deixo aqui, né, em nome da Cardeal, essa bancada aberta. É característico da Cardeal, que traz informação, que transforma. Abrir para isso, para a educação, para a ciência e exatamente para profissionais que fazem a diferença e que faz a Bahia se destacar. Né? E espero que traga agora o prêmio.
E fazer valer o título, né, do programa. Vozes e saberes.
Sim.
Diversas vozes, para esses saberes amplificados, de amplificar cada vez mais, para que nossos jovens percebam que eles têm um caminho.
Sim.
Meus amigos, vamos encerrando esse programa, mas temos encontro marcado amanhã no mesmo horário aqui na Cardio FM. Uma excelente noite e até amanhã.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectado em você.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Cantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
Senadora Mara Gabrilli.
Enquanto muitos só falam, o PSD defende a mulher de verdade. No Senado, fui eu que avaliei o Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio e apontei o que precisa ser feito para mudar esse cenário. Isso é o que o PSD faz. E isso é o que o Caiado quer. Mão pesada contra os agressores. Vem pro PSD.
Filie-se ao PSD.
você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Aqui é Michele Bolsonaro. Eu sei que você está preocupada com a transparência das eleições. Para acabar com a dúvida, nós podemos agir. Sabe como? Seja mesária, voluntária ou fiscal do partido. Você aumenta a transparência, fiscaliza a votação e ganha vantagens previstas em lei. No fim do dia, você vai poder dizer: eu protegi o voto. Para ser mesária, inscreva-se no TRE. Para fiscal, seja voluntária no Partido Liberal. Junte-se a nós.
Em todo o Brasil, milhões de trabalhadores e trabalhadoras acordam cedo, enfrentam longas jornadas e quase não têm tempo para a família, para estudar ou simplesmente descansar. Mas trabalhar muito não pode significar viver menos. Mulheres do PT, pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT.
Agora você tem mais tempo para fazer a inscrição no Enem. Se liga, entre em enem.inep.gov.br/participante. As inscrições vão até 12 de junho. Quem está no pé de meia ganha R$200 extras se fizer os 2 dias de prova. Baixe o app Mac Enem e se prepare. É gratuito e tem tudo o que você precisa. Com o Enem, você acessa Sisu, ProUni e Fies. Mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos estudantes e do povo brasileiro.
Alda Marco Antônio, coordenadora nacional do PSD Mulher.
Igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem os mesmos cargos. O feminicídio é um crime inaceitável, abominável, porque não dá à vítima a possibilidade de defesa. Leis mais duras contra o feminicídio. É isso que o PSD e o governador Caiado querem para as mulheres de todo o Brasil. Venha para o PSD Mulher.
Felice ao PSD.
Aqui é Michele Bolsonaro. Eu sei que você está preocupada com a transparência das eleições. Para acabar com a dúvida, nós podemos agir. Sabe como? Seja mesária, voluntária ou fiscal do partido. Você aumenta a transparência, fiscaliza a votação e ganha vantagens previstas em lei. No fim do dia, você vai poder dizer: eu protegi o voto. Para ser mesária, inscreva-se no TRE. Para fiscal, seja voluntária no Partido Liberal. Junte-se a nós.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Giro de notícias.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
Mercedes-Benz Stadium em Atlanta é considerado uma das arenas esportivas mais sustentáveis do mundo. Conta com mais de 4 mil painéis solares, capazes de gerar aproximadamente 1,6 milhão de quilowatts-hora por ano. O estádio vai receber 8 partidas da Copa, entre elas as semifinais. Já o Lincoln Financial Field, na Filadélfia, opera com mais de 11 mil painéis solares e ainda usa turbinas eólicas instaladas na própria estrutura da arena. Este estádio vai receber a seleção brasileira na partida contra o Haiti no dia 19. A grande final da Copa do Mundo acontece no MetLife Stadium em Nova Jersey. Ele possui o chamado Solar Rink, uma estrutura com 1.350 painéis solares instalada na cobertura da arena. Além disso, desde 2023, o estádio opera com energia 100% renovável, a partir da compra de créditos de fonte eólica.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Radial FM.
Musical.
Conectado em você.
musical.
Conectada em você.
Notícias. Indicadores agropecuários com Diego Brião. Soja.
Os contratos futuros de soja com vencimento em julho registraram queda nos Estados Unidos na terça-feira. Na Bolsa de Chicago, a cotação era de US$ 11,13 por bushel ao final do dia. Valor no mercado físico, no Brasil, por saca de 60 quilos. Estado do Mato Grosso, cidade de Rondonópolis, R$ 117,40. Paraná, Marechal Cândido Rondon, R$ 112. Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, R$ 113. E Rio Grande do Sul, não me toque, R$ 114 por saca de 60 quilos.
Milho.
Valores no mercado físico, por saca de 60 quilos. Paraná, Marechal Cândido Rondon, R$ 51,00. Valor em estabilidade na comparação com a cotação anterior. Mato Grosso, Rondonópolis, R$ 48,60. Também em estabilidade. E Goiás, Rio Verde, R$ 51,00 em elevação.
Boi gordo.
Em São Paulo, na B3, os contratos com vencimento em junho eram negociados ao final da terça a R$ 348,50 por arroba. Houve queda de 1,13% no dia. Boi à vista. Mato Grosso, Cuiabá, R$ 338,50 por arroba.
Café.
Os contratos futuros de café arábica, com entrega prevista para julho, terminaram a terça-feira em Nova York, nos Estados Unidos, em queda. A cotação era, ao final do dia, de R$ 1.674,65 por saca de 60 quilos. No Brasil, na B3, os contratos futuros de café arábica com entrega prevista para setembro apresentaram queda, com cotação de US$ 289,25 por saca de 60 quilos. Valor no mercado físico do café arábica tipo 6 por saca de 60 quilos. Minas Gerais, Varginha, R$ 1.490,00. Bahia, região oeste, R$ 1.335,00. E São Paulo, Franca, R$ 1.480,00.
Algodão.
Valor do algodão em pluma por arroba. Mato Grosso, Sorriso, R$